Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário aprova projeto que garante exame de vista e audição a estudantes do ensino fundamental.
E CCJ, proposta que destina dinheiro do fundo penitenciário para a construção de colônias penais agrícola e industrial.
Ângela Portela questiona critério usado em indicação para a presidência do Instituto Chico Mendes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje o projeto que pode garantir exames auditivos e oftalmológicos aos estudantes que entram no ensino fundamental.
Mas antes de seguir para exame na Câmara dos Deputados, o texto deve passar por nova votação no Senado. Repórter Larissa Burtoni.
Os senadores aprovaram o projeto para que os programas de assistência à saúde de estudantes, como saúde na escola, deem prioridade à identificação e correção de dificuldades de visão e auditivas. Os casos diagnosticados devem ser encaminhados a médicos especialistas do Sistema Único de Saúde. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que muitas vezes alunos que não ouvem ou enxergam direito têm dificuldade de entender o que a professora diz em sala de aula.
Para que as pessoas, os jovens das camadas economicamente mais fracas do Brasil e que estão na escola pública, do ensino fundamental, tenham a condição de ter visibilidade, uma boa visão, uma boa audição e conseguir quebrar esse estigma ainda miserável que persegue o povo brasileiro, de ter nascido pobre, viver pobre e morrer pobre.
Como essa proposta que veio da Câmara foi modificada no Senado, será necessária uma nova votação dos senadores. Se for mais uma vez aprovada, voltará para reexame dos deputados.
Comissões.
Segue para votação no plenário o projeto que confere validade nacional às receitas médicas e odontológicas de medicamentos manipulados e controlados, como psicotrópicos, entorpecentes, etinoides e talidomida.
O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
A relatora do projeto, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que, se virar lei, a proposta vai beneficiar pessoas em tratamento que precisam viajar ou se consultar em localidade diversa de onde moram.
Seu objetivo essencial, que é permitir que todos os cidadãos possam adquirir os medicamentos de que necessitam, onde quer que estejam, inclusive os medicamentos sujeitos a controle especial, uma coisa extremamente razoável para um país de dimensões continentais, até porque em casos de medicamento de uso contínuo, a pessoa tinha dificuldade, às vezes saía para viajar, ficava mais tempo do que o esperado, e aí como é que ela ia comprar o medicamento? Era uma burocracia muito grande.
E os senadores da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor também aprovaram hoje um outro projeto relacionado à saúde.
Trata-se da proposta que proíbe a exigência de cumprimento de período de carência pelos planos de saúde nos atendimentos de urgência.
O projeto, que segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais, ainda reduz de 180 para 120 dias o prazo de carência para que o usuário passe a ter o direito à internação.
Para o relator senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, a aprovação das mudanças foi acertada.
A proposição legislativa acertadamente elimina o prazo máximo de carência para os atendimentos de urgência e emergência, haja vista que se o consumidor não receber o atendimento no tempo necessário, pode ser inócuo ou o tratamento em período posterior, pois a demora no atendimento nesses casos coloca em risco a saúde e a vida do paciente.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje dois projetos na área de segurança pública.
Um deles é de autoria do senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, e altera a lei de execução penal para obrigar o preso a indenizar as despesas que o Estado tiver para mantê-lo encarcerado.
Se o preso tiver recursos para indenização, mas se recusar a trabalhar ou pagar, terá o seu nome inscrito em dívida ativa da União.
O outro projeto estabelece o repasse de dinheiro do Fundo Penitenciário aos estados por convênio para a construção de colônias penais agrícolas ou industriais em municípios com mais de 500 mil habitantes, como explicou o autor, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Evita-se que presos de menor periculosidade tenham contato com presos de maior periculosidade. As colônias, enfim, não serão universidades do crime. Há 42 municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil. Serão criadas, portanto, 62.600 vagas, ou melhor, postos de trabalho no sistema prisional.
Se não houver pedido para que esses projetos sejam votados também pelo plenário, seguirão diretamente para a Câmara dos Deputados.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou que o Brasil, em 2016, tenha alcançado a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes.
É o que revelam os números do Atlas da Violência 2018, estudo feito pelo IPEA e o Foro Brasileiro de Segurança Pública.
A estatística também mostra que o maior número de assassinatos envolve homens, jovens e negros da periferia, observou a senadora.
Lídice da Mata acrescentou que os homicídios já são a maior causa de morte de homens entre 15 e 19 anos no Brasil. A senadora também lamentou o aumento no número de estupros e a tendência de migração da violência de região para região.
Portanto, cresce a violência nas ruas contra a juventude negra e os homens brasileiros que morrem por arma de fogo e cresce a violência contra as mulheres que são atacadas e abusadas sexualmente. Este é um Brasil que nós precisamos superar, o Brasil da violência.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, anunciou que vai tentar compensar as perdas que alguns setores terão com a medida provisória que destina parte do dinheiro do orçamento para pagar a redução do preço do diesel nas refinarias.
Além de saúde e educação, o senador quer garantir verbas à primeira fase da construção do canal do Xingó, em Sergipe.
Antônio Carlos Valadares considerou demagógica a assinatura em Aracaju da ordem de serviço do projeto básico do canal, quando o governo federal decidiu cortar as verbas da obra.
Agora aplicam um golpe de misericórdia contra um sertanejo que esperam há décadas pela obra redentora. Isso prova por A mais B que atos de demagogia não podem ser aceitos pelo povo de Sergipe, como esta ordem de serviço, uma vez que o povo sergipano espera definitivamente é a realização da sua obra.
E para a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, a paralisação dos caminhoneiros revelou a dependência que o país tem em relação ao transporte rodoviário.
Ela também lamentou que a malha ferroviária, importante num país de dimensões continentais como o Brasil, além de insuficiente, não seja integrada às rodovias, o que torna mais custoso o escoamento da produção.
Até 1950, esse foi o meio de transporte de cargas mais importante do país. Mas hoje, cerca de 61% dos produtos são escoados pelas estradas, enquanto 20% são escoados pelos trilhos e 18% são distribuídos entre os outros sistemas.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lamentou que o governo tenha priorizado o atendimento a interesse político e não a capacidade técnica na indicação do novo presidente do Instituto Chico Mendes.
Isso foi o que revelou carta aberta dos servidores do órgão contra a indicação de Cairo Tavares, que, segundo o documento, não tem relação alguma com a área, disse a senadora.
Não se pode atrelar a indicação a um cargo tão importante à barganha de votos no Congresso em favor de um governo ilegítimo, em fim de mandato e sem credibilidade, como ficou demonstrado na recente crise dos caminhoneiros.
O senador Hudson Leite, do PV, manifestou preocupação em relação ao enquadramento como funcionários federais dos servidores dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá.
Ele disse que a medida provisória 817 de 2018, que regulamenta o assunto e aguarda a sanção do presidente da República, contém uma grave falha.
Hudson Leite destacou que a MP foi publicada sem qualquer estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, não contendo nenhuma informação a respeito. Por isso, segundo o senador, a medida provisória viola vários dispositivos legais.
Há mais ou menos 30 anos, vejo as pessoas do meu estado aguardarem este enquadramento. Muitas já perderam, inclusive, a vida na espera desse direito. E, mais uma vez, se vê na iminência de serem enganadas.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.